Vocês têm que ser nascidos de novo pelo Espírito. A sua palavra é verdade. Vocês têm que ser nascidos de novo. Obras da lei e o próprio agir não liberta ninguém do pecado. Se pretendemos descansar na eternidade, nós temos que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo através do Espírito. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Sim, tem que ser. Diante de Deus não há nenhuma obra própria, nada que seja tão boa. Diante de Deus, somente vale aquele que Ele lavou no sangue. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo através do Espírito. Vocês têm que ser nascidos de novo através do Espírito. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Em Adão perdemos a salvação, só encontramos ela através de arrependimento e fé em Jesus Cristo, já que vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. Vocês têm que ser nascidos de novo. A sua palavra é verdadeira. Ele vos falou, vocês têm que ser nascidos de novo. Glória e louvor seja ao Senhor. Nós podemos estar aqui novamente para adorar, agradecer-lhe por aquilo que Ele nos fez. Eu creio que somente pode avaliar isso quem de fato vivenciou a Deus e sabe o que significa ser salvo, ser agraciado, ter recebido perdão e vida eterna, que carrega a convicção no coração. Eu sou uma propriedade de Deus, eu sou um filho de Deus e seu Espírito dá testemunho ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se é assim, então nós passamos da morte para a vida. A morte terrena é somente uma passagem do tempo para a eternidade, um sair do casca mortal para o corpo que nos já foi preparado. Amados, tudo o que Deus nos diz em sua palavra são fatos. Com Deus, nós somente temos a ver com fatos. O que pessoas dizem, elas mudam a sua opinião dependendo das circunstâncias. Deus não muda a sua palavra. Deus não muda o seu propósito. O seu plano ele não muda. Tudo o que ele tomou para fazer, intenta fazer, isso ele cumpre. Eu tenho que dizer hoje aqui algo pessoal. Isto me dominou. Um irmão me fez um favor. Ele estava dominado e agora eu estou dominado, comovido. Foi um precioso irmão que veio às reuniões do fim do ano e talvez pela primeira vez com toda a sua família. E tinha asma muito pesada, estava enfermo e veio para a oração e Deus o curou. E então ele pediu para nós, no escritório, que deveria enviar uma imagem do irmão, uma foto do irmão Branham para ele. E eu tenho algumas fotos que não são conhecidas e nós não sabíamos precisamente o que viria. Mas eu vos mostrarei o que veio após termos lhe enviado uma pequena foto. Desculpe se eu aqui conto um pouquinho como se estivesse em casa, mas às vezes eu tenho que me passar assim como sou. Não tem valor se de alguma forma somos diferentes do que somos. Temos sempre assim como somos. E eu estou comovido e eu desejo simplesmente partir isso com vocês, partilhar isso com vocês. Talvez isso também vos traga alegria. Eu mostrarei aqui. Sim, isso foi pintado em alguns dias, pode-se dizer, e a foto chegou ontem. Eu me alegrei tanto por isso, o irmão Noah me deu há pouco já uma foto de Israel, como eram as fronteiras antigamente, e isto veio ontem, chegou ontem. Vocês podem imaginar... Isso tem um valor enorme. E o irmão, como dito, ele foi curado. Ele organizou uma festa na família para agradecer ao Senhor, ao qual ele estava chamando a atenção de uma forma desagradável e queria chamar a atenção de uma forma agradável, então, para que esse asma não estivesse atrapalhando. Você sabe, se alguém já tem esse ataque de tosse, quão desagradável isso é. Ou vocês nunca tiveram isso. Há pessoas que não tiveram nada ainda. E sequer podem sentir com outros, mas se alguém já teve algo, ele pode, sim, sentir com outros. E como foi dito, eu me alegrei muito quando... essa surpresa ontem chegou. Deus possa abençoar o nosso irmão e toda a sua casa ricamente. Nós jamais faremos um culto a homem. Vocês sabem precisamente, da mesma forma, todavia, nós jamais negaremos que Deus enviou um profeta nesta geração. E através dele, ele falou a nós e a muitos outros. Se Paulo hoje, em algum lugar, fosse servir, então vocês podem crer a mim. Eu iria lá para ouvi-lo. Talvez vocês também. Ou vocês ficariam todos em algum lugar sentados. Não. Cada ser humano que compreendeu o que Deus, através de tais servos, fez, ele daria tudo para uma vez poder ouvir esses mensageiros de vez. Não é um culto ao homem. Eu sei precisamente. Sempre houve pessoas, e nos anos 60 ainda, quando Hermann Seyss falava em algum lugar, muitos iam lá porque esperavam que Deus abençoaria. E havia outros que pregaram e as pessoas iam lá. Hoje, as pessoas olham naturalmente para outros que dizem para si mesmo, esse não, eles olham para aqueles com desprezo, esses não são muito bem, mas eles mesmos foram visitar uma coisa que não tinha um valor até, mas eles não compreendem isso e o que fizeram já esquecem e pensam agora consigo mesmo o que fazem esses aí. Uns caminham tantas longas distâncias para quê? Mas aqueles que sabem por quê, eles não perguntam mais, eles simplesmente dirigem. Eles vão, ouvem, eles são abençoados. E assim pode acontecer que alguns já fizeram a mesma coisa e julgam outros se fazem um passo adiante e repetem o mesmo. O caminho do nosso Deus sempre vai adiante e continua adiante. E ele não ficará parado com o seu povo até que nós passemos do crer para o ver. Nós seguimos adiante com a palavra que já na quarta-feira contemplamos aqui. Ontem tocamos brevemente. Trata-se da Assembleia do Senhor. Aqui em Gálatas 3, versículo 13, só um pensamento. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, sabemos que a lei foi necessária para nos convencer da transgressão. Não há possibilidade de ser convencido de uma transgressão a não ser através da lei. E por isso, o conhecimento do pecado vem através da lei. Cristo não jogou a lei no forno e queimou, ele tirou a maldição que a lei anunciou para todas as transgressões das pessoas, da humanidade. A maldição ele tomou sobre si. Compreendemos isso? Eu não sei, nós temos que um dia fazer um seminário bíblico, porque justamente essas são as coisas do que se trata. O que vocês pensam, o que Paulo pregou, quando ele até a meia-noite leu dos profetas de Moisés e assim por diante? Quão profundamente ele entrou nesses mistérios divinos, sempre a partição da Escritura, para que qual coisa, tal coisa foi necessária, que propósito tinha isto ou aquilo para que se cumprisse, como as coisas devem ser ordenadas, disso que se trata. E eu penso que Deus nos concedeu graça e nos deu uma visão geral sobre aquilo que ele intentava fazer. Voltando a essa palavra, que nos vai ao coração com a Assembleia do Senhor. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. E em todos os lugares lá onde ele pode edificar uma assembleia, onde ele pode colocar os ministérios, onde lhe é dado lugar, lá ele deseja se revelar, porque lá está o seu povo reunido no seu nome, não somente para serem abençoados, mas para cumprir um propósito. Amados, nós não somente estamos aqui para que sejamos abençoados, mas para que sejamos colocados para a bênção também. Deus disse a Abraão, eu quero te abençoar e você deve ser uma bênção. Cada ser humano que foi abençoado até o dia de hoje se tornou uma bênção para outros. Pode falar amém para isso. Vocês podem falar amém para isso sem problemas. Eu sinto falta do amém. Eu repito, cada ser humano que até hoje foi abençoado por Deus se tornou bênção para outros. Assim é. Assim diz a palavra de Deus. E se não nos tornamos bênção para outros, o que então? O que então? Amados, a coisa não vai assim tão facilmente que nós pudéssemos passar ainda. Deus nos coloca no canto, como disse ontem à noite, e não há mais um progresso, seja para a direita ou para a esquerda. Nós temos que ver claramente cada palavra de Deus diante dos olhos, e ninguém pode ficar vesgo ou passar ao largo da coisa ou tentar ir pelo cantinho, não. Livre e abertamente, nós queremos olhar cada palavra de Deus nos olhos e saber que Deus pensa tão bem conosco e por isso fala tão pessoalmente conosco como é possível. Não mais à direita, à esquerda, ao largo de nós, mas aos nossos corações ele fala, para que nós possamos reconhecer nosso estado espiritual e então possamos vir a ele e receber a plenitude dele. Porque se ainda não temos algo, isso não significa que não receberemos, que não podemos receber, mas justamente então, quando reconhecemos que ainda não possuímos, então isto pode nos ser concedido. Se nós dizemos, eu sou rico, eu tenho tudo, e está tudo em ordem assim, então Deus sequer pode nos dar algo mais. Mas se nós chegamos e falamos, Senhor, eu desejo ainda ver mais claro, eu te agradeço já que tu abristes os meus olhos, mas agora eu desejo que tu os unja, para que a palavra ungida, a palavra revelada, eu possa compreender melhor. Há um progresso na nossa vida espiritual, um crescimento. Nós não permanecemos parados e somos crianças mudas na fé a nossa vida inteira, mas nós nos tornamos, nós podemos falar, nós chegamos na maturidade. Dentro de Jesus Cristo, nós crescemos, nós vamos de conhecimento a conhecimento, de clareza a clareza, de vivência a vivência. E esse é o caminho que Deus nos guia. E eu penso, quanto mais próximos nós chegamos do fim, tanto mais poderosamente, tanto mais claramente, tanto mais abrangentemente, as coisas têm que se tornar que Deus pensou para nós, até que a plenitude de Deus que foi preparada para nós nos seja concedida. E alguém mencionou ontem na oração, ou na quarta noite, eu não sei precisamente, mas quando Salomão ele inaugurou o templo no Antigo Testamento, desceu a glória de Deus. Sem a glória de Deus, sem que Deus tivesse tomado morada dentro do seu povo, no meio do seu povo, toda a construção seria uma casa de pedra, somente uma casa como todas as outras. Como frequentemente eu disse, da Arca do Concerto, a Arca do Concerto, sem a palavra de Deus dentro dela, era um caixa de madeira. Mas com a palavra de Deus dentro dela, foi uma arca do concerto. E aonde quer que era carregada, havia bênção. Até mesmo em Edom, ou como chamava esse homem, ou um homem crédulo. E quando a arca do concerto chegou lá, de repente havia bênção em toda a casa, em toda a região. Amados, isso são todos exemplos. Nós, sem Deus, não somos nada além do que todas as outras pessoas. Nós caminhamos nas mesmas ruas, nós fazemos o mesmo trabalho, nós dirigimos nas mesmas ruas, tudo é igual. Mas a diferença na nossa vida não é exterior, nas vestes ou no carro que é dirigido, mas naquilo que Deus, na tua e na minha vida, fez. E agora, no fim, ele deseja fazer o mais maravilhoso e o maior. Nós temos as mais maravilhosas promessas para os últimos dias, as recebemos, nos quais tudo deve chegar ao cumprimento. Deixe-me agora começar com 1 Coríntios 1 e depois fechar com 2, porque 3 nós já tomamos ontem. Aqui, Paulo escreve, Paulo chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Coríntio, enviamos nossa saudação aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Paulo coloca as duas revelações de Deus como Pai e Filho. Ele claramente sempre enfatizou. Isso nós fazemos também nesse lugar, com plena convicção. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E isso nós enfatizamos, isso nós pregamos de todo o coração. Com a única diferença que não cremos como a Igreja Romana ensina, que da eternidade ele estava Deus ao lado de Deus existindo, mas que Deus em Cristo se tornou um ser humano e se revelou para que a palavra se tornasse carne. Esta é a grande diferença. Eu posso vos ler da história das igrejas, provar a vocês que até o concílio da Nicéia foi pregado assim. E então um comentador escreveu, desde o tempo não se separou o único em três revelações distintas, mas então se pregava que três são um. Mas é uma grande diferença se um se revela de forma tripla ou se três se ajuntam, se sentam, que se tornam um. Nosso Deus é um Deus único e não há outro. E é da mesma forma como se de fato colocasse uma mesa de cabeça para baixo. Ele tem as pernas ainda, mas não é mais uma mesa. É só uma tábua com quatro pernas. Nós temos que ver as coisas corretamente. Talvez se isso se ouve como se fosse um jogo de palavras. Não se trata de um jogo de palavras. Se trata de revelação divina. Ouça, Israel, o Senhor teu Deus é um único Deus. E um Deus além dele não existe. Assim Deus disse, eu sou Deus e ninguém mais. Um Salvador além de mim não há. Vocês podem ler no profeta Isaías 44, vocês mesmos. Vocês podem começar a partir do versículo 6, se quiserem, em muitas outras passagens bíblicas. Este é o tempo da revelação divina. E ouçam o que eu digo. Cada um ao qual Deus pode se revelar, também os mistérios de Deus são revelados. Aquele ao qual a revelação de Cristo, de Deus em Cristo ficaram ocultos, então as revelações outras também ficaram ocultas. Tudo está ligado à revelação central de Deus, qual seja em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, porque os judeus até agora não podem crer nele, e há certas coisas que poderiam ser diferentes, mas Deus guiou assim, e está assim no seu plano. Aos seus, ele se revela, apesar de tudo, há pessoas que dizem, sim, se na Bíblia todos os nomes hebraicos estivessem lá, então nós saberíamos como é. Há uma Bíblia, há uma passagem bíblica, na qual está escrita, e não podeis mencionar o nome do Senhor. Essa passagem bíblica, os judeus tomaram e pegar o nome original Yahshua e Javé, não mais quiseram mencionar, porque quiseram seguir a lei de Deus, ou seja, o nome do Senhor não pode mais ser mencionado. Amados, são todas coisas que foram mal entendidas no decorrer do tempo, mas isto seria significado para a história da igreja, mas para nós não de muita importância hoje de manhã. Aqui Paulo escreve à Assembleia de Deus em Coríntios, Assembleia de Deus, e vocês sabem o que a Assembleia de Deus é? Eu vos lerei de 1 Timóteo, do capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, a minha vinda se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Assembleia do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A Assembleia de Deus não tem somente verdade, a verdade está nela, ela é portadora, ela é coluna, ela é fundamento firme, ela é a substância da verdade divina. Isso também temos que compreender. Não é um lugar onde se ajunta todo tipo de interpretações, explicações e doutrinas humanas, é coluna e fundamento da verdade. E a verdade é impartível. A verdade é a palavra de Deus. E como o irmão Branham diz numa pregação, ela virá em breve, e lá ele menciona, somente a palavra de Deus é a verdade, e somente aquele que passa a palavra de Deus assim como está escrito, diz a verdade. Se passa de forma diferente, então não é mais a verdade. Mas vocês mesmos poderão ler isso. Como se deve portar na casa de Deus? A maioria sequer sabe como se deve portar na casa de Deus. Deixe-nos compreender que nós somos a Assembleia do Deus, que nós queremos ser a Assembleia do Deus vivo. Eu digo com a intenção, para não passar a impressão que já tenhamos tudo, o que já somos tudo, mas nós estamos no caminho para isso. E nós pedimos a Deus que também nós possamos ser denominados e chamados justamente como a sua Assembleia e sejamos por Ele tratados como sua Assembleia. E aqui, então, é dito que saibas como se deve portar na casa de Deus, que é a Assembleia do Deus vivo. Se todos os que se tornaram crentes, que pertencem à Assembleia de Deus, querem pertencer a ela, têm esse desejo íntimo dentro de si e digam, meu Deus, eu somente sou um ser humano, eu não sei o que devo fazer, faça-me apto, eu desejo ser um membro do corpo de Jesus Cristo, desejo pertencer à sua Assembleia, dá-me sabedoria e graça, deixa-me saber como devo me portar, o que devem ser as minhas tarefas, e vocês verão. Se assim viermos diante da face de Deus, com um íntimo desejo de sermos Assembleia de Deus, coluna e firmeza da verdade, lugar da revelação do Deus vivo, então o Senhor, Ele silenciará o nosso anseio e através de um Espírito, todos nós seremos batizados para um só corpo. Através de um Espírito, seremos todos batizados para um corpo. Tudo mais são clubes, grupos, mas não são Assembleia do Deus vivo. Assembleia do Deus vivo é onde os membros individuais não somente são nascidos de novo, mas através do batismo do Espírito Santo fazem parte, foram ajuntados para esse corpo divino, que então, a partir de Deus, é preenchido com essa dinâmica, então pode ser usado. Isto é a Assembleia do Deus Vivo. Não somente firmeza da verdade, isso também, e isso em primeiro e último lugar, mas também pode ser usada por Deus para o ministério que Ele deu. Aqui Paulo escreve: vos enviamos a saudação à congregação de Deus em Coríntio, que aos santificados em Cristo Jesus. João 17, 17. Eu santifico-me para eles, para que também eles sejam santificados na verdade. A santificação divina cumpre-se na verdade, e o Espírito da verdade cumpre essa santificação divina naqueles que estão na verdade. Nós somos da verdade, nós estamos na verdade, como ontem à noite já contemplamos. Deus, Ele fez a ligação a partir do céu com essa terra. Vocês sabem, Ele veio para nós, se tornou ser humano em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus jamais foi nascido, Deus jamais morreu. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Mas, embora Jesus no corpo foi 100% ser humano, encontrado, nascido como ser humano, o divino, que era invisível, engoliu praticamente o que era humano. Eu quero dizer assim, como alguns dos pais da igreja formulam, e colocam a pergunta: se então Jesus Cristo é Deus e ser humano, se ele foi um assim, então a resposta é muito fácil, que o divino dominou o que era humano, o que era divino dominou o que era humano e saiu como vencedor. E da mesma forma, foi assim. Ele morreu como ser humano para a humanidade e derramou o seu santo sangue, que foi sangue divino, para fazer surgir uma assembleia que é de natureza divina, e nós somos, nos tornamos filhos de Deus através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui é até dito, talvez, aos chamados santos. Os santos que foram chamados por Deus. Aqui são tocados nessa palavra com todos aqueles que invoca o nome do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os lugares. Então nós, finalmente, fomos aqui incluídos. Então, essa palavra não foi somente direcionada à Assembleia dos Coríntios, mas a todos os chamados para fora, a todos que foram santificados em Jesus Cristo, em todos os lugares, como também aqui conosco. Essa palavra nos fala de fato muito e diretamente. Adiante está: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz seja convosco. A lei, através de Moisés, veio a graça e verdade através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a maldição da lei foi que ele tomou sobre si e tirou a parede separadora e também a inimizade, e trouxe paz aos próximos e aos que estão longe. Todos que nessa reconciliação divina vieram para dentro dela. E eu creio que nós entramos dentro dessa reconciliação, fomos guiados dentro dessa reconciliação divina. Deus, com Cristo, já nos vivificou nós fomos crucificados com Ele, nós morremos com Ele fomos sepultados, está certo ou não está? E com Ele ressuscitamos, está certo? E com Ele já fomos levados ao mundo celestial, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso são todos fatos divinos. Vocês podem dizer, estamos ainda na terra, como nós podemos, então, ter sido traspassados para o céu? Talvez vos ajude, se vocês, uma vez, leiam no Evangelho de João, no capítulo 3, o que o nosso Senhor aqui disse, e então nós compreenderemos um pouquinho mais. Versículo 13, João 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava com os dois pés sobre a terra e falou com as pessoas e disse, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. É algo maravilhoso. Deus não está ligado a espaço e a tempo. Deus esteve no céu. Deus esteve em Cristo. Deus está agora no céu. E Deus mora no teu e no meu coração. Está certo? Assim é. Quem quer firmar Deus num lugar e dizer, você está agora aqui e em outro lugar você não pode estar. Nosso Deus é onipresente, é todo-poderoso e onisciente. Nós temos que uma vez abrir ou abandonar nosso intelecto limitado e tirar essa barreira do som e pisarmos em chão de revelação e aceitar Jesus Cristo como aquele ao qual se revelou aqui na terra, porque nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus estão ocultos. Assim, Paulo escreve aos Colossenses, se estão ocultos nele, então somente através dele podem ser revelados. E então compreendemos já o que significa, se está escrito, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe participou, ou seja, a João, e a todos os seus servos, para anunciar a todos os seus servos o que em breve deveria acontecer. Através disso, que ele deixou o seu servo saber, eles também nos deixaram saber. Adiante está escrito aqui, no versículo 7, isto é o pensamento que certamente nos moverá, pois aqui eu li o versículo 4, 5, não lerei 4, 5, 6, vocês podem ler se quiserem. Aqui está no versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta, dom da graça vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Também essa palavra parece, de fato, ser indicada para o tempo do fim, de maneira, enquanto esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse contexto, é dito, então, dessa forma, não vos falta nenhum dom da graça, o que significa que Deus restaurou tudo. Que nesse ponto, nesse tempo, quando os crentes esperam a revelação de Jesus Cristo, a manifestação de Jesus Cristo, não lhes faltará mais nenhum dom da graça, porque Deus disse, eu vos restaurarei todas as coisas. E não há pouco afirmamos que as palavras de Deus e as ações de Deus sempre estão em concordância. As palavras de Deus e as ações de Deus sempre têm que estar em concordância. E para isso, por isso somos alegres. Vocês podem ler na Bíblia. Tudo o que Deus disse, isto Ele também fez. A palavra de Deus e as ações de Deus estão sempre em concordância. Se então há promessas aí para a Assembleia que Deus deu, então Ele não pode de outra forma a não ser vigiar sobre a sua palavra e cumpri-la. Vamos crer simplesmente de todo o coração, uma vez que Deus não fez todo esse esforço em vão. Ele restaurou a sua palavra. Tudo que estava perdido em revelação divina, em mistérios, tudo Ele revelou. Agora, Ele, aqueles aos quais revelou a sua palavra, quer revelar o seu poder. E para isso, eu também desejo ler uma palavra. Vocês, de fato, poderiam ler o versículo 8 e 9. São versículos maravilhosos. Vamos fazer agora diretamente e rapidamente. O qual vos confirmará também até o fim. Para até o fim. Percebam, se tratam do fim. Vos trará firmeza até o fim. A tradução alemã. Vos trará firmeza até o fim para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Irrepreensíveis. Para seres irrepreensíveis. Nenhuma falta de alguma coisa que Deus prometeu. Os ministérios, os dons, a palavra, o poder, o Espírito, o sangue. Tudo estará atuando na Assembleia do Deus Vivo. E até o fim, Ele nos considerará firmeza. E isso nós precisamos, porque as provações se tornarão cada vez maiores, como até agora foram. Isso é verdade. As provações sempre foram de acordo com a palavra que Deus deu e revelou. Nesses dias, Ele revelou tudo, em altura, em distância, em profundidade e largura. Nós podemos ver com Paulo que profundidade da sabedoria, do conhecimento de Deus, que incompreensível são os seus caminhos e os seus juízos. Em função disso, podemos contar que os ataques do inimigo serão massivos sobre além de cada medida virão. Isto sempre tem que estar em concordância. Isto não podemos mudar. Isto guiou assim, Deus guiou assim. Agora vem o versículo 9, mas vamos ler. Fiel é Deus. Aleluia. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. Nisto fica. Ele é fiel e é verdadeiro. Assim está em Apocalipse 15 escrito. Fiel e verdadeiro. Ele é fiel à sua palavra e aquilo está obrigado àquilo que ele prometeu e escreveu para cumprir. Esse versículo podemos todos ainda ler em silêncio. Eu quero rapidamente versículo ainda 17 e depois 18. E talvez dois ou três versículos ainda. Em 1 Coríntios 1, versículo 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Aqui também vamos permanecer um momento parados. Há pessoas que de fato escreveram, Paulo, ele sequer batizou e sequer achou o batismo necessário. Isso não está certo. Paulo, mas sabia que outros aí que podem batizar. Ele colocou a sua tarefa principal, ele viu a sua tarefa principal de pregar o evangelho de Jesus Cristo, assim como através de revelação divina foi participado. E ele diz aqui, não com sabedoria de palavras, de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Amados, nós precisamos de uma vivência com Deus, no qual a palavra da cruz e o crucificado e aquilo o que no Gólgota aconteceu em nossas vidas tenha atuação divina, senão nós podemos pregar sobre Cristo, cantar dele e até brigar dele. Muitos fazem isso. Isto não adianta a nenhuma pessoa. Paulo expressa aqui que ele foi enviado para pregar o evangelho, não com grande sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, a cruz então é cheia. Se não for esvaziada, se não deve ser esvaziada, então algo tem que estar dentro. Então, na coisa tem que estar algo. Vocês compreendem? E agora vos lerei. Do versículo 8. Porque a palavra da cruz é, para os que perecem, uma loucura, mas para nós que somos salvos, para nós é o poder de Deus. Através de sabedoria divina, o poder de Deus sequer é revelado. Nós temos que proclamar Jesus Cristo, o crucificado, de tal forma para que o pleno poder de Deus, como em Cristo, no crucificado, se revelou, possa se revelar também naqueles que ouvem a pregação do crucificado. De outra forma, a cruz e todo o significado que está ligado com ela são esvaziados. Mas lá onde a palavra do Senhor é pregada, sim, a palavra da cruz, como nós lemos aqui, não somente que falemos da cruz, muitos carregam até cruzes, não tenho nada contra, mas isto não significa nada ainda. Aqui o Gólgota é referido-se ao Gólgota, ao lugar onde Deus fez uma aliança com a humanidade. O santo sangue foi derramado e um povo da propriedade foi comprado e eleito, que através da pregação foi chamado e chegou à fé em Jesus Cristo. Todas as pessoas que não creem através de uma pregação da mensagem da cruz e do crucificado, estes serão são crentes temporais, mas não eternos, não para a eternidade. Quem quer ser crente para a eternidade e quer ser salvo, ele tem que ouvir a palavra da cruz na sua atuação completa divina, com reconciliação, com perdão, com salvação, com graça, com vida eterna, com tudo o que está dentro do crucificado. Tem que receber isso e se tornar uma parte daquilo que Deus preparou para nós. Senão, nós um dia, de fato, estaremos decepcionados, porque vocês perceberão que Paulo disse: aos gregos é um empecilho, aos judeus é um horror. Ou no versículo 23 ele diz aqui já: mas nós pregamos a Cristo crucificados, que é escândalo para os judeus e para os gentios é uma estultice, uma loucura. Agora vem o versículo: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus. Pregamos a Cristo como poder de Deus e sabedoria de Deus. Do que se trata, então, nessa palavra de Deus aqui, de que a crucificação não é um termo vazio, mas que no Gólgota, no crucificado, no teu e no meu Redentor, todo o poder de Deus para salvação, para cura, para libertação, tudo nos foi concedido em Jesus Cristo, o crucificado. Porque o poder de Deus é revelado naqueles que aceitam a palavra da cruz e do crucificado. Paulo aqui expressou, mas a nós, ele é um poder de Deus e sabedoria de Deus. Por palavras humanas, a cruz é esvaziada, tudo então é vazio e triste, mas lá onde Deus nos mostra o verdadeiro significado do Gólgota diante dos olhos, lá o pleno poder de Deus é revelado. E nós contamos com isso, que a vitória que nos jorra desde o Gólgota, porque a maldição foi tornada em bênção no Gólgota. Morte foi transformada em vida. Culpa foi expiada. Pleno perdão, plena salvação. Porque canta o compositor, quem avistou a Cristo na cruz se torna salvo na mesma hora. E às vezes somos pessoas que são décadas crentes e ainda não estamos salvos. O poder de Deus, que através da obra de redenção do Gólgota jorra para os crentes, deve então se tornar revelado na forma como Deus planejou. No cristianismo primitivo, foi a queda que foi o caso que o poder de Deus de fato pôde se revelar. E o mesmo nós podemos agora, pela graça, vivenciar. Deixe-me ainda ler do capítulo 2, a partir do versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, qual seja o crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. E agora vem a explicação para isso, no versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Em outro lugar, Paulo também disse, quando ele quis chegar a Coríntio, que ele queria provar as pessoas como estavam. E ele não queria prová-las nas suas palavras, mas no poder. E diz por isso, em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 20, porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas em poder. O reino de Deus consiste em poder, não em tuas e não em mim, teu e meu poder, não naquilo que eu e vocês podemos fazer, mas somente e unicamente que o poder de Deus, que desde o Gólgota se tornou atuante através da palavra e espírito e através do sangue do Cordeiro, e através do nome do Senhor, que o poder de Deus se torne revelado na tua e na minha vida. Se nós vemos isso uma vez assim, então podemos já agora estar alegres. Se nós tivéssemos que fazer algo, então teríamos que imaginar como e quando devemos fazer isso. Mas Deus, Ele quer fazer, Deus quer falar, Deus quer atuar, Ele quer se revelar. Aonde? Lá onde sabedoria humana, sob a prova de Deus e sob Cristo, é proferida? Não. Lá onde Jesus Cristo, o crucificado, e o Evangelho e a palavra da cruz são proclamadas, e Deus pode fazer a sua aliança, e ao seu povo crente vem diante dele para receber a bênção prometida. Não vimos a palavra de introdução? A Abraão foi dada a promessa: na tua semente, é um singular, e este é Cristo. Todas as nações da terra, os povos das nações, devem ser abençoados. E o que aconteceu? Através da cruz, a bênção veio, qual seja a todos que se tornam crentes, sejam judeus ou das nações, não importa. Aqui é dito que Cristo, aos que se tornaram crentes, é ambas coisas: poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa paz, Ele é tudo em tudo para aqueles que creem nele e confiam nele. Hoje, deveríamos levar aos nossos corações: o Senhor, Ele edifica a sua assembleia. Nós desejamos ser parte desta sua assembleia. Desejamos ser edificados sobre o fundamento santíssimo e orar no Espírito de Deus. Queremos, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, ser edificados onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra da esquina. Tudo isso já em grande parte aconteceu. A edificação está feita até o ponto, e Deus está agora para fazer o restante e então preencher a Assembleia com seu Espírito, que ninguém possa ficar para trás titubeando, mas também os últimos possam receber nova coragem e dizer: Senhor, Tu morreste por mim no Gólgota. Tu tomaste o meu lugar. Tu carregaste a minha culpa e pecado. Tu morreste para que eu pudesse viver. Tu vieste do céu à terra para que eu pudesse da terra ir para o céu. Amados, isso me causa sempre muita alegria e convicção quando eu, a todas as pessoas das diversas religiões, posso trazer a palavra de Deus e pregar Cristo como Redentor. Quem tem algo igual a isso para mostrar? Ninguém, a não ser a Assembleia do Deus Vivo. Tudo mais foram homens com ideias, mas morreram. E os seus seguidores estarão lá onde eles também estão agora. Eu já disse isso quando estava diante de uma grande multidão pregando. Eu disse às pessoas: Deus será justo naquele dia. A todos que seguiram Maomé, eles enviará lá onde Maomé está. E eu mencionei todos os guias religiosos e disse: Deus é tão justo. A todos os seguidores, eles deixará chegar lá onde está o fundador. Então, no fim, eu disse: imaginem vocês mesmos, e trouxe a coisa com o Senhor. Então, eu resumi a coisa e disse: aonde Jesus Cristo está, isso eu sei, isto Ele já disse de antemão. mas onde os outros estão, isto ninguém deles nos disse. E eu sei aonde eu vou, como é com vocês. E vocês sabem com as pessoas. Então a coisa vai fundo. E eles se acordam, eles ouvem. Quão gratos podemos ser que Deus nos agraciou e não nos deixa ver como fariseus justificados a nós mesmos, que caminham com a Bíblia assim, não nos deixa caminhar assim, coloca-se diante do nosso caminho e diga: ouça, não sabedoria humana, não conhecimento, a cruz não deve ser esvaziada, e a palavra da cruz é um poder de Deus, e todos que têm o testemunho de Jesus Cristo, todos que aceitam na fé e recebem, estes devem experimentar esse poder de Deus que desde o Gólgota se revelou e tornou livre. Deve vivenciar isso. Hoje nós podemos, nesse lugar, vivenciar a Deus. Porque a pregação não foi para amanhã, a pregação foi para hoje, para esta hora. E nesta hora, nós queremos agradecer de coração a Deus, dizer: fiel Senhor, agora eu vejo tudo isso na tua luz. Agora a coisa se tornou clara para mim. Tu és o crucificado, eu fui crucificado contigo. A minha culpa, a minha punição foi colocada sobre você para que eu tivesse paz. E tu ressuscitaste para minha justificação, pois assim está escrito. Justificados pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se então fomos justificados por Deus, o que então queremos ainda mais? Redimidos, libertos, purificados, santificados, consagrados aos chamados santos, como escrito por Paulo, não somente à assembleia local, mas a todos os santos e chamados que em todos os lugares se reúnem e chamam o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou alegre que isto aqui foi escrito totalmente aqui, que não somente está escrito o nome do Senhor ou o nome de Jesus, mas plenamente escrito é o nome do Senhor Jesus Cristo, que chamam esse nome. No fim, há uma assembleia que, através da palavra revelada, chega dentro do pleno mistério de Deus, no pleno conhecimento de Deus, foi guiada para dentro disso. E nós sabemos, muitos, há muitos anos, batizaram o nome de Jesus, mas não compreenderam o que Mateus 28 de fato significa. Se trata do nome inteiro Senhor Jesus Cristo. Pai, Filho, Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Melhor e mais claro e mais perfeito, Deus não pode fazer, porque esta é a plena e a total revelação de Jesus Cristo. E Paulo teve essa revelação, e por isso, ele, através do Espírito inspirado, ele escreveu assim, que todos em Coríntios, santificados em Jesus Cristo, e os santos chamados em Cristo, com todos aqueles que chamam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em todos os lugares, nós podemos pertencer àqueles que chamam o nome do Senhor Jesus Cristo de coração. Ele se voltou a nós, ele se revelou a nós, e com isso também a sua palavra, através do seu Espírito, tornou clara e nos seus mistérios nos introduziu. Hoje devemos agradecer-lhe, hoje devemos glorificar o seu nome, porque grandes e maravilhosas coisas ele fez em nós. Permanece nisto. Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Ele vigia sobre a sua palavra para cumpri-la. Louvado seja o nome do Senhor. Creiam hoje, por favor, que pertencemos à Assembleia do Senhor, coluna e firmeza das verdades divinas, portadores das suas promessas e da sua palavra revelada, que não estejamos sobre pés titubeantes balançando, mas fundados no imovível fundamento do qual Paulo em Coríntios disse, um outro fundamento ninguém pode colocar, a não ser que já foi colocado, e esse é Jesus Cristo, nosso Senhor. Cada um veja como edifica sobre isso adiante, que hoje nós possamos ser edificados sobre este santíssimo fundamento da fé e recebermos a ligação em oração com Deus, encontrá-lo na fé, porque quem quer vir a Deus tem que crer que Ele está lá e que Ele responde àqueles que vêm a Ele e se aproximam dEle. Assim está escrito nos Hebreus. Como nós podemos vir em dúvida a Deus, como talvez pode ser, então Deus não virá. A ligação com Deus acontece através da fé, e o Espírito Santo atua a fé dentro da pregação da palavra de Deus. Nós não estamos aqui somente para ouvir, nós estamos aqui para que em nós o poder de Deus possa atuar algo. E a fé está aí, e por isso nós juntos adoraremos. O amor de Deus é mais do que uma língua pode dizer. Ele alcança para o mais alta montanha e chega até o mais profundo pecador, o carregado de culpa, coração do pecador. A este Deus deu seu Filho. Redenção dos pecados Ele deu. Ó amor de Deus, tão rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente. Este amor deve ser a canção dos santos. Quando os reinos dessa terra passarem, e quando pessoas que jamais quiseram orar clamarem aos montes e montanhas para ajudá-los, então o amor de Deus permanece parado, tão ilimitado e puro. Graça de redenção Ele deu ao pecador e ainda será o cântico dos santos. Ó amor de Deus, tão rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente esse amor deve ser a canção dos santos. Se preenchermos o mar com tinta, e se o céu fosse como pergaminho, se cada ramo fosse uma pena, que assim pudéssemos com ela escrever, para descrever o amor de Deus, consumiria o vasto oceano. Jamais livros poderiam conter tudo, mesmo que seu valor fosse tão alto. Ó, amor de Deus, tão rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente, este amor deve ser a canção dos santos. Ó, amor de Deus, tão rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente, este amor deve ser a canção dos santos. Ó, amor de Deus, tão rico e puro, tão ilimitado e puro, eternamente, este amor deve ser a canção dos santos.